Inquietações com Paulo Vieira de Castro e Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Então, olá a todos. Cá estamos de novo no Inquietações, o podcast, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E hoje o tema que trazemos é Feng Shui. Para que é que serve, o que é? E para nos falar sobre este tema, para nos ajudar a perceber melhor, temos connosco Paula Margarido. Olá, Paula, bem-vinda.
Olá, boa tarde, Madalena.
Ultimamente, neste último período que nós temos atravessado, eu ouço, todos nós ouvimos falar que as pessoas estão fechadas em casa a destralhar, a arrumar a casa, a arrumar armários, a arrumar gavetas, e isto leva-nos direitinho ao Feng Shui.
Exatamente.
Porque, na verdade, as pessoas parece que foram convidadas a arrumar a vida. Será que dá para nos explicar um pouco sobre o que é Feng Shui? Na verdade, o que é isto?
Feng Shui é uma arte milenar, uma arte que tem origem na China, e segundo esta arte milenar, o Feng Shui permite criar equilíbrio na nossa casa, através de várias coisas, através de vários preceitos, através de várias regras, uma grande dose de senso comum que existe, de maneira a nós termos um espaço mais aprazível, mais acolhedor e sobretudo equilibrado. E energeticamente, porque aqui em Feng Shui nós falamos da energia das casas, energia das pessoas, e tentar conseguir esse tal equilíbrio energético, que isso é muito importante para todos nós. E durante este tempo todo de pandemia, em que as pessoas se viram obrigadas a estar em casa, realmente houve muita gente que destralhou, houve muita gente que comprou o livro Destralhe a Sua Casa, que escrevi, e que seguiram ali portanto, as dicas e os conselhos que fui partilhando, e também houve essa preocupação na organização da casa. Isto porquê? Porque muitos de nós ficou em casa a trabalhar, em teletrabalho, e todos nós tivemos que nos adaptar a criar um espaço, um pequeno espaço de teletrabalho, mas que tivesse alguma organização e conforto, porque uma coisa é estarmos uma semana, vá lá, a trabalhar na mesa de refeições, com a cadeira assim da sala. Outra coisa é estar um mês, dois meses, três meses por aí fora. Sim. E já torna-se desconfortável ao final do dia, portanto, e as pessoas, até as cadeiras de escritório tiveram esgotadas, e secretárias, os computadores esgotaram, portanto, houve aqui uma grande mudança na casa de todos nós, e também houve essa percepção de como a casa nos influencia e de como é importante nós termos a casa organizada, limpa, arrumada e bem, bem conservada. Ou seja, e vejo agora muita gente, clientes, pessoas amigas, a pedirem, portanto, a mudarem de casa. Portanto, chegarem à conclusão que a casa onde estão já não é tão boa como há uns anos atrás, ou porque sentem que precisam de mais espaço, porque afinal há alguém da família que fica a trabalhar em casa, ou possivelmente mais cedo ou mais tarde temos que criar um escritório sempre permanente na nossa casa, ou um cantinho na sala, ou um cantinho num quarto. A questão também do jardim, vejo muita gente a procurar casas no campo ou que tenham um pequeno quintal, a importância de ter sempre aquele espaço verde. Vejo muita gente a mudar de casa e a procurar casas, não só aqui na zona da Grande Lisboa, na zona de Cascais, onde vivo, na zona do Porto também, de vez em quando tenho amigos também que vão falando. Há essa preocupação de como a casa tem tanta importância na nossa vida e como é bom nós também termos a possibilidade de recuperar a casa onde estamos, ou então vamos para outra casa e fazemos as obras ao nosso gosto, de modo a adaptar a casa também ao nosso tipo de vida, porque todos somos diferentes, e então há essa preocupação. Portanto, os arquitetos têm muito trabalho, como sabes, eu sou arquiteta e fiz a especialização em Feng Shui, e então há essa preocupação. Quando as pessoas vão para uma casa nova, querem fazer obras, porque nem sempre é possível comprar casas novas, não é? Podemos já comprar casas com alguns anos e que ainda dá para aproveitar, e que ou faz-se apenas uma obra na cozinha ou obras na casa de banho e pinta-se a casa e muda-se o chão. Portanto, isto é o comum que vejo nos projetos. Há uma grande preocupação com a arrumação, querem muitos armários para arrumar. Há essa preocupação, a preocupação de criar um espaço para trabalhar, e assim vou vendo muitos projetos e partilhando e participando em muitos projetos com os clientes, e é interessante as pessoas darem muita importância ao Feng Shui. Assim, eu quero a minha casa bem equilibrada.
Pois.
Se queres fazer alguma questão? Sim, sim.
Pois, eu realmente uma das questões que tinha que colocar é como é que uma arquiteta chega ao Feng Shui, quer dizer, é assim uma mistura fantástica, não é? Porque consegues abarcar as duas áreas.
Sim, e é muito interessante este trabalho, e gosto imenso do que faço, graças a Deus. E é aliar a minha intuição e a minha sensibilidade. Eu sou peixe, portanto, sou extremamente intuitiva, ascendente escorpião, portanto, tenho aqui muita sensibilidade, não só a sensibilidade feminina, a sensibilidade estética, a sensibilidade energética. É aqui um conjunto de sensibilidades, mas que
Se
descobri
harmoniza.
esta sensibilidade e este interesse pelo Feng Shui. Foi há mais ou menos 11, 12 anos que tive curiosidade e decidi trabalhar e decidi estudar primeiro e depois começar a trabalhar em consultoria de Feng Shui. E depois aplicar o Feng Shui nos projetos, que isso é extremamente interessante. Não só os projetos de raiz, ou nos projetos, portanto, de recuperação de casas ou de apartamentos, e até comecei a trabalhar na área dos interiores, que também gosto imenso de criar aqueles espaços que eu gosto tanto, de que haja aquela harmonia e aquele equilíbrio. E comecei também a trabalhar com uma parceria de uma amiga minha que é decoradora. E trabalhamos em projetos de decoração, sempre com o Feng Shui, como apoio, como base. E é muito interessante fazer essa evolução.
Sim, eu tenho acompanhado as tuas publicações diárias no Facebook e realmente tu começas diariamente com umas imagens que nós ficamos deliciados e apetece-nos mesmo largar a confusão onde nós estamos e ir para aquele espaço maravilhoso que tu mostras todos os dias. Tenho percebido que é diário, todos os dias há um ambiente assim mesmo super relaxante e maravilhoso, é verdade. Tu, para além do livro Destralhar, eu sei que tens um outro livro, que é Organizar.
É uma casa
Uma
organizada,
Casa
certo?
Organizada,
Uma
isso
casa
mesmo.
organizada.
Então, por onde é que começamos? Por destralhar ou por organizar?
Começamos por destralhar. Até há uma dica que eu partilhei há pouco tempo na página do Instagram, que é não organize tralha. Portanto, se nós começamos a organizar tralha, nunca mais saímos daí.
Boa.
E portanto, o ideal é começar logo a destralhar, a ver, e no livro vem muitas dicas de como destralhar. Há várias maneiras que cada pessoa pode adotar o seu método. Porquê? Porque há pessoas e isso depois fui vendo, como já faço há muitos anos, as consultas de Feng Shui, e também nas consultas de Feng Shui eu faço o estudo do perfil astrológico, e no Feng Shui nós usamos a astrologia do Qi das 9 estrelas. É diferente da numerologia, às vezes as pessoas confundem, é diferente, é de acordo com a data de nascimento, com o mês, com o dia, e então as pessoas podem ser com o perfil dos 5 elementos do Feng Shui. Portanto, as pessoas podem ser água, podem ser árvore, podem ser fogo, podem ser terra e podem ser metal. E uma das coisas que cheguei, portanto, cheguei à conclusão que as pessoas que são árvore e as pessoas que são fogo destralham as casas num instante. Também não são muito acumular, são pessoas mais minimalistas ou que não são tanto. Mas quando querem destralhar, aquilo é super rápido, ou seja, num fim de semana conseguem destralhar uma casa inteira. São muito despachadas e querem com muita querem fazer as coisas rapidamente, não querem estar ali a perder muito tempo. Agora, as pessoas de terra e as pessoas de metal têm que ser todos os dias um bocadinho. Por isso é que quando vejo nas consultas de Feng Shui, a pessoa tem que destralhar e dizer, a Madalena ou a Tânia ou quem for, é metal, então vai destralhar, tem que fazer um plano, começa todos os dias um bocadinho, tirar, colocar na agenda mesmo, fazer ali um esquema de quando começa e quando acaba. E é muito interessante as pessoas realmente dizem, realmente é mesmo verdade, eu destralho sempre todos os dias um bocadinho, o meu marido que é fogo ou que é árvore, anda sempre a destralhar, mas é muito rápido. Portanto, vemos estas maneiras de destralhar. O ideal é ter, como dizias no início, quando nós temos uma casa muito grande, há a tentação de ir acumulando, porque temos espaço para guardar e para esconder. Escondemos nos sótãos, escondemos nas caves ou nas arrecadações. E aquilo é uma desgraça, falando assim, aquilo é uma desgraça, porque as pessoas vão boicotando também a sua vida. Em termos simbólicos, em termos de Feng Shui, quando nós guardamos tralha nos sótãos, nós estamos a boicotar o nosso futuro, nós estamos a bloquear o nosso futuro, porque o sótão em Feng Shui considera-se que é o nosso futuro. Se por acaso nós temos muita tralha, ou muitas coisas nas caves, portanto, seja numa arrecadação, ou numa box, ou numa garagem, nós estamos muito agarrados ao passado, porque a cave corresponde ao passado, e então a pessoa quer avançar, quer andar para a frente, mas não consegue porque está muito presa ao passado. E então aqui há estas situações que muitas vezes as pessoas não sabem, e eu digo logo nos workshops ou nas palestras, atenção aos vossos sótãos e atenção às vossas caves, porque se fizerem essa operação de estrelhar, vão ver que as coisas começam a fluir e realmente é verdade. A pessoa fica muito mais motivada, com muito mais vontade de começar projetos novos e a vida a fluir. Isso é que é o mais importante no nosso dia-a-dia, sentimos que a nossa vida vai fluindo, que não há bloqueios, situações que nos desesperam às vezes, porque andar sempre, aquela sensação, andamos para a frente, depois andamos para trás. Sim. Nunca a sensação, aquela a sensação de fluir, da pessoa começa, mas depois anda, tem o seu percurso e consegue acabar as coisas. Muita gente fica ali que não consegue materializar, não consegue acabar um projeto, não consegue, anda sempre. Avança, recua. Dá uma enorme insatisfação à pessoa e até alguma frustração mesmo, Por isso é que o destralhar é magnífico e para quem nos está a ouvir, se tiver a oportunidade e se pretendem destralhar casas, compre o livro que tem lá muitas dicas.
Sim.
E podem encontrar na UC, nas FNAC, nas livrarias, se não houver na livraria encomendam. Portanto, tem essa possibilidade. Agora, o segundo livro é quando nós já temos a casa destralhada, vamos arrumar a casa. E então tem uma série de conselhos de como nós podemos organizar os nossos espaços, quer seja o roupeiro, quer seja a despensa, quer seja alguns móveis que nós temos na nossa casa, como é que também devemos limpar, portanto, a nível de limpezas, mas com produtos que nós podemos fazer, que são os produtos caseiros, que não são tão tóxicos para a nossa casa e para o nosso ambiente, usando o bicarbonato de sódio, o sal, o limão, o vinagre, portanto, isso tem uma série de conselhos que são muito, muito interessantes. Também tem uma parte de Feng Shui, um capítulo dedicado ao Feng Shui, e porque neste livro de uma casa organizada falo muito da situação da pessoa mudar de casa, que casa é que vai escolher, que casa, que tipo de casa é que o universo enviou, porque muitas vezes nós atraímos as casas, como sabes, e então é importante a pessoa ter estas noções de Feng Shui, do que é o Bagua. Eu uso aqui o Feng Shui intuitivo, para mim faz mais sentido, e como é que nós então podemos escolher as casas e ter essa atenção quando são casas em L, quando são casas com uma forma muito irregular. As vidas das pessoas não são fáceis e em termos energéticos não é fácil de encontrar um equilíbrio, e no livro faço essa chamada de atenção. E depois dá muitos conselhos, nomeadamente que cores é que nós podemos usar, que plantas, as plantas purificadoras e outras, e hoje em dia todos nós sentimos a necessidade de ter plantas em casa. Sim. Porque estamos muito tempo em casa e nós precisamos desse verde, dessa sensação de estarmos rodeados de natureza.
De natureza, sim.
E também de cristais, também falo dos cristais, que eu gosto muito e fiz há pouco tempo, não, foi na quarta-feira, um live sobre cristais. Portanto, tem muitas informações, o livro está muito completo para nós consultarmos, é uma leitura fácil e foi essa a intenção, ser uma leitura fácil para as pessoas aplicarem, a ideia é aplicarem os conhecimentos do Feng Shui, dos cristais, das plantas, das cores, na harmonia da nossa casa.
É isso. Muito bem, então vamos lá.
O nosso objetivo.
Comprar primeiro o destralho da sua casa, começar a destralhar, e depois uma casa organizada. E vamos começar a pôr a nossa casa harmoniosa, que é o que todos nós queremos. Eu sinto que o Feng Shui não se aplica só às casas, é suposto também se poder aplicar em empresas, em
Exatamente.
Escritórios.
Sim, sim, sim.
Portanto, não estamos limitados às casas.
À área residencial, não, também aplicamos em espaços comerciais, em lojas, em escritórios, em empresas, sim. Portanto, e é muito interessante esse tipo de trabalhos, porque, e muitos empresários pedem-me ajuda, porque quando vão para um espaço novo têm que organizar todo, não é? Desde a sala de reuniões aos gabinetes dos vários colaboradores, aos que estão em open space, portanto, dependendo um pouco da estrutura da empresa, uma copa, a zona das casas de banho, a entrada, que é muito importante, a recepção, e fazer também o estudo do Ki das Nove Estrelas, que falei há bocadinho, que é para nós, portanto, ao fazer o layout do mobiliário que vamos colocar na empresa, as secretárias são dispostas de acordo com a pessoa que vai trabalhar lá, ou seja, há pessoas que são do grupo este e devem idealmente estar virados para este, para norte, para sul ou para sudeste. Isso vê-se há uma tabela aqui no livro, uma casa organizada, em que com a data de nascimento a pessoa já sabe qual é que é o seu grupo, se pertence ao grupo este ou ao grupo oeste. As pessoas que são do grupo oeste idealmente deverão estar ao trabalhar viradas para oeste, sudoeste, noroeste ou nordeste, e faz toda a diferença quando nós estamos a trabalhar para a nossa orientação favorável, e quando nós não estamos, levamos imenso tempo a concentrar. Falo por mim, que eu já tive essa situação no ateliê, porque andámos ali a mudar as secretárias, de repente estou virada para sudoeste e eu não conseguia trabalhar, expressava-me completamente, rodei a secretária, pronto, foi fantástico. Então às vezes são estes pequeninos conselhos, estas pequeninas dicas que são tão preciosas, tal como quando vou à casa dos clientes e dizem, ai, o meu filho não dorme, ou a minha filha não dorme, e eu vou ver com a bússola, vejo a orientação da cama, assim, pois é só rodar a cama, vamos encostar a cama a esta parede e vai ver que vai dormir muito melhor. E realmente, depois passado um dia ou dois, já está a mãe a telefonar a senhora a dizer, olha, aconteceu aqui um milagre.
Giro.
É muito interessante aplicarmos o Feng Shui e as nossas orientações favoráveis, e assim temos realmente mais produtividade ao trabalhar, dormimos melhor. É muito importante estes estudos de Feng Shui. se possível, assim, sempre que mudássemos de casa, e eu tenho clientes que fazem isso, quando mudam de casa, pedem sempre a minha ajuda para fazer a nova análise da nova casa. E porque percebem que faz diferença.
Faz a diferença.
Que tem um estudo, que tem uma análise de Feng Shui, há ali uma série de indicas, dicas e indicações e sugestões de melhoria em termos energéticos e em termos de bem-estar, que as próprias pessoas dizem, ah, isto tem Feng Shui, as pessoas mais sensíveis que notam que ali há qualquer coisa de bom, que isto é muito sensitivo também, não é?
Claro.
E é muito interessante mesmo.
Bem, eu já vi que tenho muito para aprender, muito para aprender. É fantástico. Então, como é que nós encontramos, como é que te encontramos para marcar uma consulta? Eu sei que tens uma página no Facebook, mas deve haver outra forma.
Tenho uma página no Facebook que se chama Paula Margarido A Link to Balance. Tenho o site, que é o site A Link to Balance. Tenho a página também no Instagram. Também, se fizerem Paula Margarido no Google, chegam lá, portanto vão direto ao site e têm lá os meus contactos. Eu, portanto, faço consultas aqui na zona de Lisboa, na zona da linha de Cascais, mas também aqui o leque, portanto, o raio é bastante grande. Por norma, vou tipo 2 em 2 meses ao Porto fazer consultas, porque tenho alguns clientes no Porto. Porto, Braga, Aveiro, portanto, são cidades que vou visitando com alguma regularidade. Coimbra também vou, de vez em quando, ao Algarve também vou, portanto, isto é uma questão de combinarmos, porque às vezes até junto consultas. Portanto, quando vou ao Porto, tento fazer sempre 2 ou 3 consultas e assim é mais fácil até para mim para me organizar. E, portanto, podem me encontrar, já sabem que há sempre aqui. Boas energias para aplicar, que é essa a ideia, aplicar a consulta de Feng Shui na nossa casa e na nossa vida, que é uma ferramenta fabulosa mesmo.
Eu sei também que tu dás workshops, tu ensinas as pessoas a fazerem este trabalho,
Exatamente, sim.
a aprenderem a trabalhar e a harmonizar as próprias casas.
Harmonizar, sim, harmonizar, sobretudo, são workshops. Agora, neste momento, estou a fazer online, portanto, desde 2012 que eu fazia workshops presenciais e, portanto, estamos a falar de 6 horas de workshop, portanto, fazia sempre um workshop por mês sobre um tema. Uma vez era Feng Shui, outra vez era sobre destralhar, outra vez era sobre Ki das 9 estrelas, de cristais, de limpeza energética de espaços, de casa saudável. Portanto, era ali, eram 7 sábados por mês, que fazia e tínhamos sempre um grupo muito, muito bom, porque estes grupos são muito giros. A maior parte das vezes são mulheres, como sabemos, de vez em quando aparece assim um rapaz ou um senhor, também é muito interessante. Mas estes grupos, depois as pessoas, como há muita partilha, eu gosto que haja essa partilha, que as pessoas levem as plantas das casas e que conversem um pouco, acabam por ser, elas ficarem todas muito amigas, depois fazem amizade no Facebook e todas, há ali uma ligação muito boa. Tive essa sorte ao longo destes anos de criar estes grupos muito, muito simpáticos e muito bons, em que todos aprendemos, sem dúvida. Hoje em dia, desde o ano passado, que estou a fazer workshops online. Em abril fiz do destralhar e da leitura da casa, que é a leitura dos sinais da casa, que é extremamente interessante, que é identificar o que é que quer dizer uma lâmpada a fundir-se de repente, um curto-circuito, uma inundação, umidades de repente que aparecem numa zona da casa, e eu uso o Baguá para perceber qual é a zona que está, qual é o setor que está bloqueado. Certas situações, as plantas a morrerem, portanto, são os chamados sinais da casa, ou as rachas na parede também. Isso foi muito, muito interessante e foi muito giro esse workshop. Agora, recentemente, dei dois, portanto, foram 2 sábados, sobre o Baguá, o Feng Shui intuitivo. E em junho vou fazer 2, e fica aqui o convite para quem nos está a ouvir. Vou fazer, deixa-me cá ver aqui as datas, para não dizer o dia errado. Portanto, vai ser no dia 19 de junho, que é um sábado, vai ser os cristais no Baguá. E depois no dia 26, também é outro sábado, vai ser Casa Saudável e Casa Organizada. E isto funciona assim, são 3 horas, praticamente. No início eu dizia que era 2 horas e meia, mas depois há sempre conversa, há sempre dúvidas no fim. Eu faço assim, 2 horas e meia, começamos às 17, até às 19h30, é a apresentação do workshop. Eu faço sempre pela plataforma Zoom. E depois aquela meia horazinha, deixo para tirarmos dúvidas, para conversarmos um bocadinho, que é sempre agradável. E fica, é sempre mais rico este tipo de interação e de perguntas. Depois envio a apresentação por e-mail e também envio a gravação. Portanto, se a pessoa não consegue ver tudo, pode ver depois mais tarde. E são muito interessantes estes 2 workshops. Portanto, em junho vou fazer estes 2 e depois volto em setembro e outubro com 9 workshops. Para quem não pode fazer agora, faz depois mais tarde.
Mas então, eu gosto fica muito aqui de fazer. O convite. Para estes 2 workshops com a Paula Margarido, um sobre cristais e outro uma casa saudável e organizada. Tu já referiste várias vezes um termo estranhíssimo que é baguá. O que baguá. É isso? É para quem não sabe.
Pois, tens razão. O baguá é uma grelha que nós aplicamos sobre a planta da nossa casa. Uhum. Ou seja, a casa tem, segundo o Feng Shui, tem 9 setores. Setores que estão agrupados nessa tal grelha de 9 setores, em que nós temos 9 setores e 9 números, e cada número corresponde a uma energia e também a um aspecto da vida. Estou fazendo assim um breve resumo do que é o baguá. Temos na casa número 1, é a energia água, e corresponde ao caminho de vida. Geralmente coincide com a porta de entrada da nossa casa. Nós alinhamos a porta da nossa casa por esse baguá. Neste momento nós não orientamos, não usamos a bússola, só usamos a porta da nossa casa, ok? A energia número 2, portanto, que corresponde à energia terra, é a energia dos relacionamentos, que é o cantinho direito da nossa casa quando nós entramos. Portanto, é aquele cantinho lá ao fundo, no lado direito. Energia número 3 é a energia árvore, que é a energia da família e do passado. Portanto, é a energia árvore. Pois a energia 4 é o cantinho da prosperidade. Muita atenção aqui a este cantinho, porque é aqui que nós recebemos as bênçãos e temos prosperidade. E a energia árvore, portanto, é o cantinho esquerdo na diagonal em relação à nossa porta. Setor 5 é o centro da casa e é energia terra e corresponde ao equilíbrio e à saúde. Energia 6, energia das finanças, energia metal, finanças, organização, energia masculina, o homem, o pai da casa. Energia 7, energia metal, que corresponde à energia das crianças, da criatividade e do futuro. Energia 8, terra, corresponde à energia da espiritualidade, energia do autoconhecimento e da motivação. Energia 9, energia da fama e do reconhecimento, que tem a ver com a energia fogo. Ora bem, esta grelha é sempre assim, portanto, retangular. No livro, para quem tiver a oportunidade de ler o livro numa casa organizada, vem lá explicar como é que se faz o baguá e como é que se orienta o baguá, que às vezes há muitas dúvidas. Como é que se orienta, vem lá vários exemplos com várias plantas, e geralmente as pessoas conseguem fazer os baguás, às vezes depois até enviam por mensagem, eu fiz assim, e tiram fotografia à planta com o baguá sobreposto, e eu digo, ok, está bem, não está bem, e há essa possibilidade. Com este baguá, nós conseguimos fazer uma consulta de Feng Shui, conseguimos ver quais são as zonas que estão com energia em conflito, como por exemplo tendo uma casa de banho no setor 9, a energia da água está a apagar a energia do fogo. Portanto, uma pessoa para ter reconhecimento no seu trabalho, para ter fama, tem que trabalhar muito, muito, muito para conseguir alguma coisa. E é sempre, quando eu falo isto, as pessoas que têm a casa de banho na Zona 9, que é a casa de banho que está em frente da porta da entrada da casa ou do apartamento, sentem essa dificuldade, essa sensação que por vezes é preciso trabalhar mesmo muito para conseguir sucesso e para conseguir esse reconhecimento, não é? Não só profissional, como também social. E, portanto, é esta grelha que nos guia para fazermos as curas de Feng Shui, para fazer as leituras daqueles sinais da casa que há bocadinho falei, de haver uma infiltração, de haver um cano roto, uma canalização que está sempre a pingar, portanto, um autocolismo. Tudo isso tem um significado em Feng Shui mais simbólico, mais subtil. E isso é fantástico, as mensagens que as casas nos dão. Numa consulta de Feng Shui, nem imaginas a quantidade de mensagens que eu vou recebendo, não só através da pessoa, da energia da pessoa, olhando também para a casa, e também aquelas mensagens que nos caem.
Sim.
Assim, estamos alinhadas, não é? Nesse aspecto. E por isso é tão importante nós estarmos alinhadas para fazer este tipo de trabalho, que é um trabalho energético, intuitivo e muito sensorial, e também de grande sabedoria e de grande profissionalismo, porque nós estamos a trabalhar com a energia das casas, não, é um trabalho com muita responsabilidade. E por isso é que às vezes eu fico assim um bocadinho assustada quando vejo as pessoas: ah, eu já fiz umas alterações na minha casa no Feng Shui, sim, mas teve algum apoio? Ah, vi numa coisa na internet. Atenção, porque às vezes também podemos estar a fazer asneiras, não é? É preferível pedir ajuda profissional, como em tudo, não é? Porque às vezes pode dar disparate.
Pois.
E portanto, claro. Fico aqui e obrigada por me ajudares a divulgar o meu trabalho, Madalena. E fico aqui os meus contactos, se quiserem apoio, têm aqui, podem aceder ao site e às páginas das redes sociais.
Sim, senhora. Ora bem, vou-te pedir duas coisas.
Sim.
Uma é a maior asneirada que toda a gente faz na casa. Assim, uma. Deve haver várias que nós fazemos, mas deve haver aí uma que tu dizes, pronto, para variar, cá está ela.
Então, olha, uma que vejo muito, 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 a tralha debaixo da cama, ou seja, tem uns maravilhosos sumiês com muita arrumação, muita, muita, muita arrumação, estão felizes por ter tanta arrumação e depois enfim, colocam tudo, isso não é nada bom em termos de Feng Shui. Se a casa tem pouca arrumação, se os armários são pequenos, eu percebo, então só devemos arrumar roupa de cama, portanto, lençóis, toalhas de casa de banho, um ou outro cobertor, portanto, edredons, quando são mais volumosos, só roupa de cama. Nada de sapatos, nada de tralhas, nada do vestido de casamento que, e entretanto, já se divorciou há mais de 10 anos. Nada de cartas ou de… agora já não há cartas, é fotografias dos ex-namorados e dos ex-maridos. Há tudo, vou encontrar várias coisas nas consultas. Portanto, é daquelas coisas que eu encontro com muita frequência, a tralha debaixo da cama. Outra situação é o espelho em frente da porta de entrada, que também não é aconselhável. Nós podemos ter um espelho na lateral, portanto, na parede lateral de quando nós entramos, porque se colocamos o espelho em frente da nossa casa, em frente da porta da nossa casa, melhor dizendo, o espelho reflete, ou seja, entram as boas e más energias, mas depois elas saem, e nós não queremos isso, nós queremos que a energia boa entre e que flua pela casa. Nunca esquecer que em termos de Feng Shui existe a chamada energia vital, ou chamada Qi, que se escreve C-H-I, o Qi deve fluir, é a expressão mais usada em Feng Shui. E então, se temos esse obstáculo, se temos muita tralha no hall de entrada e o espelho que está a refletir as energias, então o início, porque a entrada da nossa casa grande parte das vezes corresponde ao início de vida, ao caminho de vida, aos começos, então a pessoa esforça-se imenso para começar qualquer coisa e nunca consegue. Às vezes é estas situações. Agora, outra situação que não é tão Feng Shui, mas tem mais a ver com a nossa saúde, e eu encontro muitas, muitas vezes, são as pessoas a dormirem com os telemóveis ao lado, na mesa de cabeceira. Umas vezes até estão a carregar o telemóvel durante a noite, e isso não é nada bom para a saúde, e portanto fica aqui o conselho, que podem fazer, portanto podem colocar o telemóvel mais longe, na cómoda, ou então até no quarto ao lado, ou no corredor. Ai, mas depois eu acordo com o telemóvel, assim, se calhar é bom ter o telemóvel longe, que é uma pessoa levantar-se, porque depois as pessoas queixam-se imenso que têm, que acordam cansadas, com um peso na cabeça, tem a ver muito com a energia eletromagnética emitida pelos telemóveis, temos de ter essa consciência, e até os nossos filhos, que os nossos filhos depois também têm o telemóvel ao lado, e há uns que até dormem com o telemóvel debaixo da almofada. Isso é fantástico para a nossa saúde. Portanto, fica aqui estes conselhos que encontro com muita, muita frequência.
E num espaço de trabalho, conta-me lá uma asneirada que tu entras e dizes, olha, isto está errado.
Estar a trabalhar de costas para a porta não é nada favorável para ninguém. Porquê? Porque quando nós estamos a trabalhar de costas para a porta, nós estamos muito inseguros. Não estamos confortáveis, e nós devemos, quando estamos a trabalhar, devemos ter sempre as costas protegidas, ter uma parede por trás de nós. Isso é a regra básica, ter as costas protegidas, controlar a porta, saber quem entra no gabinete ou no espaço, se a pessoa trabalha com várias pessoas, portanto ter a vista para a porta, controlar a porta. E se conseguir ter a secretária virada para uma orientação favorável, que pode saber, pode consultar a tabela, e será o ideal, a pessoa estar a trabalhar virada para a sua orientação favorável. Uma coisa que também encontro nas empresas é não haver plantas na empresa, nos escritórios. Eu sei que há escritórios que, dada a sua configuração arquitetónica, por vezes nem têm janelas, é tudo com ar-condicionado, que eu acho um disparate, acho que os escritórios devem ser todos ventilados e não estarmos só com ar-condicionado, e haver plantas, faltam plantas nos escritórios, é importante termos essas plantas purificadoras, que posso dizer que são, por exemplo, o lírio da paz, a espada de São Jorge, a palmeira de bambu, nós encontramos essas plantas num viveiro, numa florista, até no mercado, e portanto vale a pena ter essas plantas, as plantas chamadas purificadoras, que estão sempre a purificar o ambiente, e por vezes estes ambientes estão muito carregados porque são pouco ventilados, é sempre o ar-condicionado, que nem sempre nós não sabemos se tem as manutenções devidas, nós não sabemos, que é importante haver esta limpeza de filtros e essas situações todas. E portanto, às vezes vou a empresas e sinto ali um certo peso, e eu penso, bem, coitadas destas pessoas, estão aqui todo o dia, e esta energia, portanto, devem sair dali de rastros. E também, agora voltando ao início, que eu estava a dizer, que quando uma pessoa está a trabalhar de costas para a porta, a pessoa chega ao final do dia completamente exausta, porque como está naquela situação de pouco conforto, e sempre em sobressalto que alguém pode entrar, tem menos produtividade, tem menos foco, e no fim do dia está exausta mesmo. Portanto, se puderem ver como é que está a vossa secretária, tentem enquadrar, tentem ver como é que podem colocar a secretária, que isso é muito importante. É também uma das coisas que os consultores de Feng Shui fazem, que é ver, portanto, a orientação e a posição da secretária, não só nas empresas como também nas casas, e a cama, a orientação da cama, ver se está tudo ok. É importante sabermos. Mais perguntas?
Bem, já nos fartamos de aprender. Sabes o que é que eu vou fazer amanhã? Vou buscar o teu livrinho e vou começar aqui a organizar e a pegar por uma ponta. E acho que era isso que todos nós devíamos fazer, e começarmos a pôr ordem na nossa vida. Nossos espaços de trabalho e nas nossas casas.
Eu em junho vou ao Porto. Se precisares de ajuda, ou se alguém tiver aí desse lado, que viva no Porto ou que viva perto, É uma questão de combinarmos, está bem? Portanto,
boa.
Em junho vou ao Porto e em julho vou ao Algarve. Tenho várias consultas no Algarve já marcadas. Portanto, é só telefonar, mensagem.
E temos a ajuda por perto.
Exatamente. As consultas online de Feng Shui para mim não... não tem tanto poder, porque isto é muito de sentir a energia da casa e do ambiente. Quando houve a pandemia fiz consultas online, mas sempre disse, olha, fazemos agora, mas depois quando isto acabar eu vou ver a casa. E assim foi. Portanto, no início dei essa orientação, mais porque queriam comprar móveis e queriam dar ali um reajuste e até mudaram de casa durante a pandemia, muita gente mudou de casa também.
Sim.
E então fiz online, mas não é tão rico como a consulta presencial, e nós sabemos que em qualquer tipo de consulta que nós fazemos é muito melhor estar na presença do nosso terapeuta, do nosso consultor, do nosso médico.
Sim, sem dúvida. Bom, Paula, o nosso tempo está a terminar.
Bem, isto é que foi falar.
Pois, o tempo voa mesmo, e quando estamos a falar de coisas que gostamos, nem damos
Exato.
Conta do tempo a passar. Eu vou agradecer teres aceito o meu convite. Ficamos todos a saber muito mais e com algumas dicas para começarmos a tratar de nós, porque no fundo tratar das nossas casas e dos nossos espaços de trabalho é tratar de nós próprios.
Exatamente.
E por isso eu vou agradecer-te.
Obrigada, Madalena. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui contigo e estar aqui a conversar sobre Feng Shui, que eu adoro.
Obrigada. E até breve. Sim?
Um beijinho muito grande.
Um beijinho. E nós despedimos-nos e cá estaremos na próxima semana no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.